Vamos falar de lobby, regulamentação do lobby no Brasil. Não é uma discussão importante, necessária, em função da transparência que se exige nesse tipo de relação público-privada. Então, como é que funciona? Tem legislação no Brasil que determina, define isso, não é? Então, a gente vai conversar com especialistas sobre o assunto, professor Gustavo Justino de Oliveira, do Departamento de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP. Bom, lobby, o que que a gente sabe? O leigo, né? O que que a gente sabe de lobby? Lobby, um processo de grupos de pressão, grupos com representatividade que buscam, né, professor, participar do processo de tomada de decisões. Então, junto aos governos, né? Ou ao legislativo, especialmente aos legislativos, tentando contribuir, por exemplo, né, para interesses desse setor, elaboração de políticas públicas, enfim. A gente sabe que isso é muito organizado, por exemplo, nos Estados Unidos. E eu começo lhe perguntando como é que isso tem funcionado aqui no Brasil. Por exemplo, tem legislação para regular lobby?
Primeiro que é um tema de grande interesse, né, no
Sem
nosso
dúvida.
País. É, e mesmo nos Estados Unidos, onde você já mencionou que o lobby ele é regulamentado, a Lei Geral de Lobby dos Estados Unidos ela é de 1995, então é relativamente recente, né? Se a gente vai pensar que o lobby tem uma história muito, muito longa já, né? Mas vamos lá, primeiro a questão da definição, né? O lobby, digamos assim, traduzido no Brasil como representação privada de interesses. Ela vai ocorrer, geralmente, né, dentro do legislativo, mas acaba ocorrendo, vamos dizer assim, junto ao Poder Judiciário, também junto ao governo, Poder Executivo, porque por meio da representação privada de interesses, o que se faz? É, um determinado grupo, né, como você mencionou, um grupo faz uma pressão para que determinada legislação, por exemplo, determinado processo decisório público, acabe levando em consideração ou seja influenciado por ações estruturadas deste grupo de pressão, que ele se veja representado ou tenha seus interesses representados naquela legislação, naquela decisão pública setorial, por exemplo, envolvendo infraestrutura ou qualquer outro tema ligado a uma política pública, né? No Brasil, nós não temos ainda, né, uma regulamentação geral, né, e nem específica sobre o lobby. Eu acho importante, antes de entrar no tema da regulamentação, dizer que o lobby ele está muito próximo também de outras atividades, né, que hoje também caminham muito forte no Brasil, que é a chamada advocacy, há também a atividade denominada public affairs, né, ou relações governamentais e institucionais. A diferença do lobby, vamos dizer, para essas atividades que eu mencionei, ela tem um espectro de atividade e mobilização de agendas mais ampla e de uma dimensão mais coletiva, né, que envolve um diálogo institucional, não só dentro das instituições governamentais, mas também com a sociedade civil, né, com aqueles destinatários da política, acaba sendo assim, digamos, tendo uma natureza um pouco diferente do lobby. Bom, a regulamentação no Brasil, ela não existe no sentido de uma lei geral. Mas nós vamos ter uma série de regras, vamos dizer, que tentam, de alguma maneira, organizar a transparência e a integridade daqueles que realizam o lobby de maneira estruturada, né, junto ao poder público. Então, por exemplo, nós vamos ter algumas regras na Lei de Acesso à Informação, né, sobretudo quando ela institui o dever de transparência ativa para a administração pública. Nós temos uma lei que tem muito a ver com o lobby, que é a Lei Federal de Conflitos de Interesses, né? Então, ela vai regulamentar esses diálogos público-privados, vamos dizer assim, né, que acontecem todos os dias. E ela vai dizer justamente quando uma determinada relação, ela é uma relação considerada potencialmente lesiva para, né, o interesse público. E o conflito de interesses tem a ver com você estruturar uma espécie de um código de ética da atuação do privado junto ao público. E também o conflito de interesses tem a ver com o lobby, porque ele regulamenta algo que acontece muito, né? E a gente viu isso acontecer, sobretudo, nos governos Temer e também no governo Bolsonaro, que são governos que têm uma proximidade maior com o setor privado, né, com o mercado, que são aqueles agentes privados que passam a exercer atividade pública em órgãos públicos. Então, tem que existir alguma regra, vamos dizer assim, para essa transposição, vamos dizer assim, do privado que vai atuar no público, né? Então, sobretudo regras ligadas à ética, quarentena, né? É uma... quando também você deixa de exercer um cargo público, uma função pública e volta para o mercado, antes de você voltar para o mercado, precisa de um tempo para que haja uma desincompatibilização sob o ponto de vista ético, né?
Daquela, o que nem sempre acontece, né, professor? A gente está falando de uma coisa importantíssima, que é assim, os limites do interesse público, de manter o público. Quer dizer, você tem que ter relações com o privado, mas você tem que ter um limite para aquilo. A gente está falando, no fundo, de corrupção também, né? De corrupção, porque tem determinado grau de influência, pode ir muito além do interesse público.
Sim, eu acho que quando nós falamos da regulamentação do lobby, nós estamos falando também, e a lei de conflito de interesse tem essa função, da prevenção das atividades de corrupção.
Perfeito.
Né? Então, quando e só para complementar a questão da regulamentação, você falou da corrupção, então também, na própria lei anticorrupção brasileira, nós vamos encontrar, que é recente também, de 2013, né? Ou na lei de improbidade, que foi reformada recentemente, nós vamos encontrar algumas regras também de estabelecer esses limites que você mencionou da relação público-privada, né? Leis que regulamentam processos administrativos, audiências públicas, consultas públicas, então também são leis que vão ter regras específicas para a proteção desses diálogos público-privados. Eu queria só mencionar o decreto 10.889, que ele é pouco conhecido, é de 9 de dezembro de 2021, né? Então ele é do ano passado. E esse decreto, ele é muito importante, e ele veio um pouco como um resultado, né? Uma consequência de todo aquele problema que a gente acompanhou, que houve no MEC, né? Dos chamados pastores do MEC, que reacendeu, na verdade, a discussão sobre a regulamentação do lobby no Brasil nos últimos tempos. E esse decreto, ele faz uma regulamentação de vários pontos que podem estar também numa legislação de lobby, né? Então, por exemplo, a questão dos acessos. O mero acesso de um grupo privado dentro de uma estrutura pública, ele tem que ser regulamentado. Então, você tem que ter, pelo menos, a informação de que houve aquele acesso, que houve aquela reunião pública.
Agenda oficial, né, professor?
Exato, né? Então, essa questão da oficialidade, exatamente, ela é muito obrigatória e tem a ver com transparência e tem a ver com integridade também do lobby. Embora a gente ainda não tenha uma regulamentação, nós temos dois projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional que visam regulamentar o lobby. Um projeto é mais antigo, de 2007, o outro é mais recente, de 2021, e vem sendo, de alguma maneira, discutidos no Congresso, né? E eles têm focos bem precisos, né? Que é a identificação dos participantes da audiência, a identificação do cliente, a descrição do assunto, o propósito do interesse a ser representado, sobretudo quando essas audiências, né, são solicitadas e elas acabam ocorrendo nos órgãos públicos. De novo, Roxane, eu acho que é importante a gente discutir a regulamentação do lobby, porque ele acontece todos os dias. Não só no legislativo, que é onde ele acontece com mais força, de maneira até profissionalizada, mas também no judiciário, também no poder executivo. E é muito, potencialmente perigoso, vamos dizer assim, né? A gente saber que essa atividade existe e que não existem condicionantes a ela, né? Sobretudo visando a prevenção de atos de corrupção.
Perfeito. Por tudo que você disse, há leis que podem disciplinar isso. Punir, tem punição mesmo para este tipo? Uma dúvida minha que me ocorreu agora. Para esse tipo de atividade, se for considerada, obviamente, abusiva, tem punição legal para isso?
Hoje nós não temos. Essa seria uma lacuna, né, que acaba muitas vezes dificultando justamente a imposição de um código de ética, de comportamento daqueles que exercem o lobby de maneira profissional. Então, esses projetos de lei também visam criar uma espécie de cadastro nacional de representantes de interesses que pode ser suspenso, né, no sentido de regras de conteúdo ético, né, devem ser respeitadas. Se não forem respeitadas, o profissional pode vir a ser inserido nesse cadastro nacional e ter suas atividades suspensas ou sancionado, uhum, por algum tempo, antes de poder voltar a exercer a sua profissão. Uhum. Uma última informação, falar também da importância, né, do lobby no Brasil. Ainda que a gente não tenha uma regulamentação normativa legal do lobby, a gente tem o reconhecimento da profissão de relações institucionais e governamentais, que denominamos RIG, mediante a inclusão dessa profissão no extinto Ministério do Trabalho e Emprego, que hoje é o Ministério da Economia, né, uhum, na Classificação Brasileira de Ocupações, CBO. Né, isso foi realizado em 2018. Então, pouco a pouco, né, com essa legislação esparsa, com projetos de lei, com esse decreto que eu mencionei, que é um decreto muito importante e recente, né, o decreto 10889 de 2021, a gente começa a ter uma preocupação real, vamos dizer assim, com a regulamentação do lobby do Brasil, no Brasil, ligado a temas sobre a sua transparência, a sua integridade, tentando prevenir essas relações espúrias, continuidade do patrimonialismo, exploração do público pelo privado, né, e prevenindo também a corrupção no setor.
Bom, estamos público. Caminhando, por tudo que o professor disse, estamos caminhando passo a passo para melhorar o acompanhamento desse tipo de atividade. Como o professor falou, eu não sabia, reconhecimento então da profissão de relações institucionais e governamentais, RIG ou RIG. Tá aí, portanto, exato, quer dizer, que é o profissional disso, né? É recente. Mas vamos caminhando, né, professor? Vamos caminhando no sentido de aperfeiçoar. Claro que grupos de interesse podem estar junto ao público, influenciando, mas isso tem que ser olhado muito de perto. Muito de perto.
Eu acho que, só para terminar, o lobby acaba tendo um sentido pejorativo às vezes.
Muitas,
né,
vezes.
E é justamente para combater esse sentido, uhum, pejorativo, é que é necessário que haja uma regulamentação, uhum, sobre essa atividade profissional, ou que eu chamo de atividade estruturada, né? Ele é composto, ele é necessário, né? Porque os grupos privados, os grupos da sociedade têm direito a dialogar com o setor público, mas nesse sentido esse diálogo tem que ser transparente, uhum, né? Tem que ser realizado com base em integridade, códigos de ética, né? Tanto do lado do privado quanto do lado do público, né?
Perfeito.
Então o lobby é positivo, uhum, né? Esse sentido, uhum, pejorativo, ele pode ser combatido também com a regulamentação da atividade.
Com a transparência da atividade. Professor Gustavo Justino de Oliveira, da Faculdade de Direito da USP, especialista no assunto, conversando aqui com a gente. Muito obrigada pelos esclarecimentos, professor.
Obrigado, Roxane, sempre à disposição.
Até a próxima.